Estamos apresentando Salão Verde.
O Partido Democratas questiona no Supremo Tribunal Federal a legislação gaúcha que restringe a comercialização de agrotóxicos importados no estado. A ação preocupa a Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul, que teme um retrocesso no controle do uso de defensivos no estado. A Ana Raquel explica por quê.
O Democratas entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando uma lei estadual e dois decretos do Rio Grande do Sul que restringem a distribuição e comercialização de agrotóxicos importados no estado. Segundo a legislação estadual, os agrotóxicos importados não podem ser registrados no órgão gaúcho de meio ambiente se não tiverem o uso autorizado no país de origem. Na avaliação do DEM, as normas ferem a Constituição, que define como competência privativa da União legislar sobre comércio exterior e interestadual. Além disso, segundo o partido, uma lei federal permite a importação de produtos estrangeiros previamente registrados no Brasil, conforme exigências dos órgãos federais responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura. Integrante da Comissão de Agricultura, o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, conta que diferentes produtores do estado têm reclamado das restrições impostas pela lei estadual gaúcha.
Grandes companhias internacionais localizadas, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na França, ou na Inglaterra, esses países podem não ter produção naquela área, mas isso não quer dizer que seus centros de pesquisas não possam desenvolver drogas que sejam menos agressoras ao meio ambiente, que tenham melhor resultado para o produtor, que possam trazer com menor custo. Essa legislação impede que alguns produtos cheguem ao produtor gaúcho porque tem uma regra que os outros estados não têm. Então, o que é comercializado em Santa Catarina, ou no Uruguai, ou na Argentina, ou no Paraná, não pode ser comercializado no Rio Grande do Sul.
Mas para Juarez Gessman, chefe da divisão AgroSilvo Pastoril da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, órgão responsável por analisar os pedidos de registro de agrotóxico no Rio Grande do Sul, os prejuízos serão diversos se o Supremo julgar inválida a lei gaúcha sobre o assunto.
É um prejuízo ambiental para o estado, um prejuízo para a saúde pública e é um prejuízo moral, assim, porque o Rio Grande do Sul ele foi pioneiro na questão de meio ambiente no país e um dos grandes objetos da discussão ambiental no Rio Grande do Sul foi em cima de agrotóxicos. Movimentos estudantis, movimentos sociais, sempre tiveram esse objetivo de reduzir a carga de agrotóxicos na agricultura. Seria um retrocesso muito grande.
Engenheiro agrônomo Juarez Gessman destaca que os produtos estrangeiros com registro negado no estado, em geral, têm uma carga de toxicidade muito alta, com potencial carcinogênico. Ele cita o exemplo de defensivos alemães destinados à lavoura de arroz, que recentemente tiveram a entrada barrada no Rio Grande do Sul por não possuírem autorização no país de origem. Segundo Gessman, existem métodos alternativos aos agrotóxicos com registro negado no estado. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
O Rio Grande do Sul concluiu a primeira etapa de um levantamento para combater a poluição e o aumento da temperatura no estado. O Plano Clima, Ar e Energia identificou nessa primeira fase os principais fatores que alteram o ambiente da região. A indústria e o excesso de carros nas ruas de Porto Alegre são, por exemplo, os principais poluidores do ar gaúcho. Já a modificação do solo pela agricultura é a principal fonte de emissões de gases estufa no estado. Finalmente, no setor de energia, o plano identificou que mais de 30% da eletricidade do Rio Grande do Sul é importada. O consumo de eletricidade pelo gaúcho é 20% superior à média nacional e o uso da lenha para fins energéticos ainda é representativo nos setores residencial, agropecuário e industrial.
O bem-estar animal agora faz parte do certificado ISO 26000, concedido a organizações públicas, privadas e do terceiro setor que seguem rigorosamente as normas de responsabilidade social. A decisão foi tomada pela ISO, Organização Internacional de Padronização, que é a principal definidora de normas empresariais no mundo.
A aquisição do certificado é voluntária, mas só o ato de se submeter às normas do ISO 26000 já mostra o reconhecimento de que determinada corporação quer atuar de forma socialmente responsável. Com a inclusão do bem-estar animal entre os critérios de avaliação, a ISO pretende chamar a atenção para o impacto das ações humanas sobre os animais. A medida foi muito elogiada pela Sociedade Mundial de Proteção Animal.
O WWF, em parceria com o governo de São Paulo, acaba de lançar o Guia de Aves da Mata Atlântica Paulista. A obra apresenta fotos, dados científicos, hábitos e particularidades de 48 espécies de pássaros que habitam os parques florestais do estado. Com o guia, as autoridades ambientais paulistas esperam atrair novos visitantes para esses parques e, ao mesmo tempo, incentivá-los a conhecer o universo das aves mais profundamente.
Ornitólogos, observadores profissionais e estudiosos das aves também podem utilizar o guia. Ele tem tamanho médio com um acabamento em espiral e é bem prático para ser levado às expedições de observação de pássaros. O Guia de Aves da Mata Atlântica Paulista é vendido a R$ 10 nos parques do estado. Quem quiser pode fazer o download completo da obra de graça no site www.wwf.org.br.
Dica da semana.
Já faz tempo que nos acostumamos a ver notícias sobre o tráfico de aves silvestres no Brasil. Só nos últimos 30 dias foram apreendidas mais de 380 aves vítimas do tráfico nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
A nossa dica da semana é um convite para você se inteirar um pouco mais sobre esse tema e, quem sabe, até entrar na trincheira em defesa dos animais. A ONG SOS Fauna promove várias campanhas em defesa das aves e precisa de voluntários. Para saber como ajudar, você pode visitar o site www.sosfauna.org.
E com os objetivos de fazer diagnósticos sobre a situação e propor soluções, a ONG participa da produção do filme E Agora?, do cineasta Fábio Cavalheiro. De acordo com Fábio, a ideia do longa-metragem é mostrar a destinação das aves apreendidas.
O que é ausente dos meios de comunicação e também do poder público é a destinação das aves que são frutos, que são vítimas do tráfico nacional. Nós estamos abordando apenas a questão do tráfico interno. Nessa situação, nós sentimos que não há tanto do poder público como também da audiência em si um certo conhecimento do que é feito com essas aves. Então, nossa preocupação é mostrar, primeiro, de onde elas vêm e para onde elas vão.
O filme ainda está em fase de produção e deve ser lançado entre o fim de 2011 e o início de 2012. As entrevistas estão sendo feitas nos estados de São Paulo e Mato Grosso. Para Fábio, o documentário mostrará a problemática social que gira em torno do tráfico de aves silvestres.
O principal problema do tráfico, ele é uma questão social. Uma questão social porque as pessoas que alimentam, elas querem manter, né, o tráfico, elas fazem isso mais por uma questão de fetiche, não por uma questão econômica. Tanto que não existe aquela, no tráfico de aves, né, não existe aquela grande figura conhecida pelas mídias, né, que seria o grande traficante. Não, são pequenas pessoas que trazem, né, em veículos ou então em transportes um pouco maiores, aves que vão alimentar aquele tráfico isolado, o pequeno.
A SOS Fauna é sediada em São Paulo, mas pessoas de todo o país podem, de alguma forma, participar das campanhas da ONG. Em janeiro, por exemplo, eles vão inaugurar, no Mato Grosso do Sul, um centro de recuperação e reintegração à natureza de filhotes de papagaios. Vamos repetir o site para você anotar e ajudar nas ações da ONG. www.sosfauna.org.
E com essa dica, a gente fica por aqui. O Salão Verde de hoje foi editado e apresentado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lena Araújo, Lucélia Cristina e Felipe Neri, com trabalhos técnicos de Newton Gomes e Chico Mendes. A coordenação é de Abrígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br.
A gente deseja um Feliz Natal a todos e também um excelente Ano Novo. O Salão Verde volta em fevereiro com as principais notícias ambientais do Brasil e do mundo. Até lá!
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.